Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 7 de agosto de 2020, e o episódio de hoje, acho que ele vai trazer uma coleção, um acervo de histórias relativamente complexas e cabeludas. Vocês vão ver que a palavra coleção e a palavra acervo não são casuais, questões que não têm uma resposta simples. E isso me faz lembrar de um episódio bizarro, onde me apresentaram um personagem, uma figura que eu não conhecia, não tinha nenhum histórico, e a figura em questão estava muito seduzida por um mercado também muito promissor que existia antes da pandemia. Depois da pandemia isso subiu no telhado, como muitas outras coisas, que era o mercado das palestras remuneradas, palestras corporativas, eventos. Tem um monte de gente vivendo disso. Bom, eu não posso reclamar, porque também eu sou convidado para palestras com uma relativa frequência, mas de uma hora para outra isso virou uma alternativa de carreira para muita gente. E eu achei o personagem, a figura curiosa. Eu perguntei: ok, tá, você quer palestrar, mas sobre o quê? Qual é o seu foco? Ele falou: não, eu, com base na minha experiência corporativa, que afinal nem era tão impressionante assim, eu quero mostrar para todo mundo que as soluções são sempre simples, são sempre óbvias. Eu falei: ah, bom, está aí uma palestra que eu não quero assistir. Eu estou tentando me lembrar, estava conversando com a minha esposa de manhã hoje, quem foi que disse que para todo grande problema existe uma solução simples, rápida e profundamente errada, né? Então acho que era, eu não lembro se quem foi que falou isso, se minha mulher sugeriu Feynman, eu não sei, mas isso é tão verdadeiro. Mas vamos lá, vamos começar por uma das questões espinhosas aqui, que diz respeito a algo que realmente me fascina. Eu sou fissurado por museus. Toda vez que a gente viaja para algum lugar, a gente, nossa, é um mergulho profundo em museus dos mais diferentes. Sei lá, eu me lembro de Florença, de ter visto 20 e tantos museus, né, de tantos museus maravilhosos por aí. Eu sou fissurado, tanto que uma boa parte dos canais que eu sigo no Instagram ou mesmo no YouTube são museus, né? E aí, museus tem aí um passado um pouco... Bom, museus são normalmente sobre o passado, certo? Exceto o Museu do Amanhã no Rio, que eu ainda não conheço, mas museus são sobre o passado, e nem sempre o passado dos museus é tão apresentável assim. E aí eu me recordo aqui também, há muito tempo atrás, eu era muito novo, eu ganhei uma bolsa e passei um tempo em Berlim, na Alemanha. Morei lá uns 3 meses com uma bolsa e tal. E aí Berlim tem museus espetaculares, recomendo a todos. Tá? E eu lembro primeiro, eu nunca tinha visto nada parecido, eu não tinha muita experiência de viagem nem nada, nunca tive, minha família não tinha tanta grana, a gente não era tão viajado assim. Então, o que acontece, eu quando entrei no primeiro grande museu que eu vi na minha vida, que foi justamente o Pergamon, que fica em Berlim, eu fiquei chocado, porque de repente ali tinha um templo, quer dizer, tinha relíquias gregas numa uma quantidade brutal. E para o meu espanto, até gaguejo quando eu me lembro, os caras têm ali um portão de uma cidade da Babilônia, o portão de Ishtar inteiro. Eu olhei aqui e falei: cara, a primeira coisa que me veio à cabeça, eu acho que eu era mais novinho também, com a visão de mundo um pouco mais binária, eu falei: ladrões. Por que que isso tá, o que que isso está fazendo aqui? Né? Por que que isso está aqui e não está lá, sei lá onde, no Iraque, eu não sei onde é que seria, onde ficaria Ur, né? Sei lá da onde saiu aquilo. Pois bem, essa é a questão. A questão, eu vou dar um link aqui para um vídeo da Vox. A Vox tem feito conteúdos muito legais, eu recomendo que vocês sigam. Mas o link é sobre um assunto que é cada vez mais difícil, que são os acervos dos museus. Acontece que, ok, uma boa parte das peças que estão em exposição no museu, e aí eu acabei de descobrir, né, através desse vídeo, que o Museu Britânico tem 8 milhões de peças no acervo, uau, né? Uma boa parte foi adquirida de uma maneira, digamos, limpinha, né? De uma maneira que você pode falar: olha, está aqui a papelada, eu comprei, paguei um preço justo e tal. Mas muitas das peças tem uma história um pouco mais nebulosa ou então simplesmente horrível, né? Histórias de saques, histórias de praticamente roubos, né? Eu me lembro, aliás, como é que foi essa história? Eu me lembro de ter visto, onde que é esse? Eu me lembro que tem um obelisco egípcio em algum lugar, eu não lembro mais em que lugar, se é aquele obelisco que tem no Central Park, se é um obelisco que tem em Londres, eu não sei, um obelisco egípcio, aquelas coisas altíssimas e tal. E uma vez um guia egípcio me falou: olha, aquele obelisco que está lá não sei aonde, na verdade ele não foi roubado, ele foi trocado, né? Os ingleses deram para a gente, ou os franceses, eu não me lembro, acho que foram os franceses, eu não me lembro bem. Eles deram para a gente um relógio, sabe o relógio que você coloca numa torre? Ó, me dá esse obelisco aí que eu vou te dar um relógio. O relógio nunca funcionou, mas o obelisco foi embora. Mas, de qualquer maneira, foi uma troca legítima. Certo? Certo. Então, antiguidades foram compradas, mas outras têm uma história um pouco mais nebulosa. E esse vídeo da Vox, ele mostra que várias peças do Museu Britânico, inclusive peças que são de chorar 3 dias, né? Como, por exemplo, a Pedra de Roseta, que tem inscrições ali em hieróglifos, em grego, em demótico, né? Que chama. Eu nunca lembro como é que chama o outro alfabeto egípcio. Puxa, são peças que você olha com devoção, né, com admiração. Pois bem, a Pedra de Roseta tem uma história duvidosa. As tropas inglesas pegaram aquilo das tropas napoleônicas, que por... Bom, nada muito bonito. Mas eles focam num conjunto de peças de bronze, majoritariamente bronze, mas também marfim e outros materiais, vindos do reino de Benin. Benin ficaria hoje na atual Nigéria. Acontece que quando a Europa resolveu retalhar, cortar em pedaços, fatiar a África e cada um pegar um pedaço para si, a Inglaterra, um império crescente, né, um império que já abarcou 25% do planeta, a Inglaterra pegou vários pedaços da África, e entre elas o que hoje se chama Nigéria, na época nem sei como é que chamava, mas tinha lá o reino de Benin, que era um reino muito próspero e que tinha uma tradição de metalurgia. Eles faziam coisas espetaculares em bronze, né? Eles faziam coisas muito legais em bronze. Pois bem, o que acontece é que o reino de Benin era ali, né, fazia parte do Império Britânico. Tem um incidente qualquer em que, de repente, o rei de Benin fica lá, por alguma razão qualquer, bravo com os ingleses e mata uma delegação inglesa, mata alguns soldados e tal. Aí o que acontece? O Império Britânico faz uma retaliação, ele faz uma expedição punitiva, ele manda, sei lá, 1.000 soldados para punir o rei de Benin, onde já se viu você atentar contra o maior império do planeta. Pois bem, eles vão lá com metralhadoras, né? Aquela coisa, né, super simpática. E aí fazem, obviamente, uma chacina, e os caras já vão para lá com uma missão que, olha, vamos fazer o seguinte: como essa foi uma expedição cara, né? A gente gastou muita gente e tal, a gente tem que ser ressarcido pelo custo dessa expedição. Então, tragam de volta tesouros. Moral da história: todas essas peças maravilhosas de bronze que você vê ali, que são os bronzes de Benin, no Museu Britânico, elas adornavam o Palácio do Rei e elas foram devidamente saqueadas e enviadas de volta para a Inglaterra, foram parar em museus do mundo todo, foram vendidas, tal. Você vai encontrar isso nos Estados Unidos, em vários lugares, na França, você vai encontrar em Leipzig, na Alemanha, e assim vai. E aí eu sei que você, enfim, essas peças todas foram, digamos, com a justificativa de uma reparação, né, elas foram arrancadas. A questão é que a Nigéria quer de volta, ponto. A família real de Benin, que ainda sobrevive, já fez aí uma petição para o Museu Britânico, falou: desculpa, eu quero de volta, esse troço é meu, né? E o museu falou: não, eu posso emprestar, mas eu posso ceder, mas não. Difícil, não é uma questão simples, é lógico. Há outras peças no Museu Britânico, há outras peças em inúmeros outros museus cuja origem é duvidosa, né? Eu já acho que eu fiz um episódio recentemente aqui sobre um mercado absolutamente surreal de especialistas em papiros e pergaminhos egípcios e, bom, e assim vai. existe um mercado gigante, essas coisas valem muito dinheiro, os museus faturam muito dinheiro, mas até que ponto eles podem manter ou se arvorar no direito de manter essas peças, né, se elas pertencem a outros países. Mas aí tem uma questão que é interessante, que é a seguinte: eu não sei se vocês já visitaram alguns desses países que em princípio, sei lá, Egito, que em princípio são a fonte desses lugares, ou mesmo a Grécia, ou mesmo, sei lá, se você for para a Jordânia, se você for, eu não fui para a Jordânia, se você for para o Iraque, eu também não fui para o Iraque. Acontece que muitos dos lugares de origem, e é que sou eu falando, e estou tentando aqui fazer as pazes com os meus sentimentos conflituosos, muitos desses países preservam muito mal a própria história. Né? Quando você chega, sei lá, numa ruína egípcia, que está lá uma placa, não, é proibido fotografar, o guarda não está nem aí. Ele inclusive fala, pode fotografar. Aí você fala, não, eu não vou, tem uma placa, se tem uma placa, eu não vou. Né? Então os caras têm uma relação muito tênue, muito frágil, para não dizer às vezes inexistente com a própria cultura, sobretudo porque muitas vezes aquela cultura é uma cultura que não tem conexão direta. É difícil você traçar uma conexão do povo egípcio, né, com aquela coisa politeísta maluca, com os atuais egípcios que muitas vezes são descendentes de árabes e que são muçulmanos. Então não tem uma... É como se de repente você, alguém te perguntasse, olha, eu vou levar, achei aqui uma cerâmica marajoara, você fala, meu, leva, sei lá, eu não sou índio, mas é aqui do Brasil. Não, mas cara, bom, não é uma questão muito simples, porque até que ponto esses países teriam preservado ou ainda estariam preservando ou não estariam revendendo isso no mercado negro, que é o que acabou de acontecer agora ali por conta do Estado Islâmico. O Estado Islâmico começou a saquear várias ruínas e vender no mercado negro justamente para fazer uma grana. Não é uma questão simples. Tanto é que eu lembro de uma polêmica recente, acho que envolvendo um museu em Paris, que é o Museu da Ké, como é que chama? Tem um museu ali dedicado à arte africana, é muito interessante, eu fui lá, eu recomendo, em que eles começaram a devolver para os países algumas peças, e falou, meu, não, aí alguém falou, pô, mas os caras não vão cuidar, não faz mal, é deles. Ah, mas eles vão revender, não faz mal, é deles. Então você pode ter essa atitude bastante desprendida de falar, bom, se é deles, é deles. Aí tem uma questão que eu fico me perguntando também aqui, quando você fala deles, é uma questão interessante. Porque vamos pensar, por exemplo, Grécia. Grécia é uma... Não só Grécia, por exemplo, Nigéria. O país Nigéria existe desde a década de 60. Não existia um país chamado Nigéria. Né? Assim como não existia um país chamado Grécia até o século XX. Alguém me corrija se eu estiver errado. Muitos dos países modernos, eles não têm milhares de anos de história, né? Eles por acaso ocupam o mesmo território, às vezes tem uma continuidade cultural, como no caso da China, né? Mas não necessariamente tem. Em suma, é uma questão absolutamente espinhosa. Eu vou convidar vocês a assistirem um vídeo, até para vocês, quando forem a um belo museu, repensarem um pouco as suas reações. Agora eu olho para mim mesmo, quando eu tinha, sei lá, 20 e poucos anos, e fiquei achando que aquele museu, na verdade, era, sei lá, a caverna do Alibabá, né, cheio de tesouros roubados, talvez a minha juventude não tivesse tão equivocada assim. E dando uma certa continuidade ao episódio de ontem, em que eu relembrei aqui Hiroshima, Hiroshima e Nagasaki, tem um artigo extremamente interessante na BBC sobre ética, sobre moral, na verdade. Até que ponto é moralmente justificável você soltar uma bomba atômica na cabeça de um monte de gente? Até que, o que justifica, né, você matar 100 mil pessoas de uma vez só, que foi o que aconteceu em Hiroshima? Acho que depois acabaram morrendo. Se você somar Hiroshima e Nagasaki, junta todo mundo que morreu, dá umas 200 e tantas mil. Né? Você dá uma canetada para que pessoas sejam volatilizadas, né, instantaneamente. Em nome do que você faz isso? Né? Se a gente relembrar, os artigos que eu dei ontem mencionam isso. Não, mas é que veja bem, já tinham morrido 100 mil soldados americanos no Teatro do Pacífico. Né? Estavam morrendo 5 mil soldados americanos por semana. esse negócio não ia parar nunca, o Japão não ia se render, provavelmente isso ia se estender, então a projeção é que fazer o Japão se render custaria 1 milhão de vidas americanas, que é uma projeção também que obviamente está em xeque. Né? Então o argumento é esse, olha, para não morrer 1 milhão de americanos, e numa guerra que talvez não acabe nunca, então vamos fazer essa atrocidade porque pelo menos para. É um raciocínio do, né, do bem comum, do pragmático, né? Vamos ver o benefício, quantas pessoas se beneficiam, vamos fazer uma conta de padeiro aqui, né? 1 milhão versus 200 mil. Pois bem, não é uma decisão muito simples, e o que esse artigo faz é justamente tentar destrinchar, eu estou usando a palavra destrinchar de propósito, a nossa relação com decisões desse tipo, decisões moralmente complexas. Então eles citam aqui um professor de filosofia americano, que ele falou o seguinte, olha, o presidente americano tem uma maleta com um botão, né, que se ele apertar o botão ele começa o apocalipse nuclear. Agora vamos perder todos o sono por uma semana, lembrando que o Trump, no caso, tem esse botão. Espero que ele não confunda com o botão que ele pede pizza, Coca-Cola, né, sei lá o que é, hambúrguer. Né? Então o Trump tem uma maleta, só que ele tem códigos, essa maleta você precisa colocar um código ali. A ideia desse filósofo é o seguinte, esse código, ok, deixa o cara com a maleta e com o botão, tá bom? Mas o código você vai colocar numa pequena cápsula e você vai cirurgicamente colocar essa cápsula com os códigos dentro do peito, do lado do coração de um assessor do presidente, tá bom? Você faz uma cirurgia, coloca uma cápsulazinha ali com os códigos secretos dentro do peito de um assessor. Então, quando o presidente estiver, né, naquela situação em que ele tem que, eventualmente, né, começar o apocalipse atômico, ele vai precisar dos códigos. Então, junto com a maleta, haveria uma faca de açougueiro. Né? Por isso que eu falei de destrinchar. Uma faca de açougueiro para quê? Ele vai precisar dos códigos, ele vai pegar a faca de açougueiro, ele vai pegar o assessor, ele vai matar o assessor a facadas, ele vai abrir o peito do assessor e com as próprias mãos ele vai arrancar do coração ainda pulsante do assessor os códigos para lançar o ataque nuclear. Obviamente essa cena deve ter revirado, acabei com o seu almoço, desculpa, acabei com o seu lanchinho, né? Acabei com o seu dia, porque é uma cena dantesca, grotesca, completamente bárbara, mas a questão é a seguinte, o que é mais bárbaro, matar a facadas o teu assessor ou volatilizar, esturricar 100 mil pessoas de uma vez? O que esse filósofo tenta demonstrar é que decisões morais para a gente tem uma perspectiva diferente quando a ação é próxima, né? Quando a ação é próxima, você reluta. Se é uma ação quase abstrata, cara, é apertar um botão. Eu apertei um botão, morreram 100 mil pessoas numa cidade que eu nunca vi, eu nunca ia ver, né? Então, opa, isso é muito interessante. E aí o artigo cita vários outros dilemas, né? Vários testes de moralidade, dilemas que fazem a gente pensar. Um deles que é clássico é aquela história que você tem lá um bonde, o bonde vem vindo, o bonde tem trilho, certo? Certo. Aí o que acontece? Tem 6 criancinhas em cima do bonde, em cima do trilho brincando. O bonde tenta frear, ele não vai conseguir frear. A única maneira de não matar as 6 criancinhas é você desviar, né, o bonde para um outro trilho, só que no outro trilho tem 5 velhinhas. Você fala, cara, o que eu faço agora, né? Eu mato as velhinhas ou eu mato as crianças? Né? Isso é um dilema clássico. Eu até vou dar um link para vocês. O MIT fez uma vez ele fez uma pesquisa online com esse tipo de situação. Olha, o carro está desgovernado, você vai ter que escolher matar 5 bolsonaristas ou 5, bom, sei lá, 5 influencers do YouTube, você escolhe, né? Aliás, vou fazer um parêntese aqui, né? Esse exercício que o MIT fez é de colocar situações dessa que você tem que escolher quem morre, quem vive. A ideia era o seguinte: se eu tiver que criar um carro autônomo e o carro autônomo tiver que fazer uma decisão dessas, né? Tô sem freio, quem que eu mato, né? Vamos ver se a gente chega a alguma conclusão. E a conclusão que o estudo chegou, depois de milhares e milhares de pessoas participarem, é que não existe uma única conclusão. Cada cultura, cada país sei lá, de repente na Ásia é preferível matar os jovens do que os velhos, de repente nos Estados Unidos é preferível matar gente sei lá, pobre do que gente rica. Não existe uma resposta única, é tudo uma resposta cultural, depende do que cada cultura preza. Bom, vamos voltar ao nosso exemplo do bonde, tá bom? Então o bonde vai lá matar a criancinha ou matar a velhinha. Então, ok, o que você tem que fazer para decidir? Você tem que mexer uma alavanca, certo? Você mexe uma alavanca, simples assim. Aí tem uma outra variação, que é o mesmo exercício, que você fala, olha, é o seguinte, para você impedir, né, você está em cima de uma ponte, e aí você vê que o bonde vai atropelar 5 criancinhas, e aí tem um gordinho na ponte. Se você empurrar o gordinho, ele vai cair em cima do bonde e você salva as crianças. A questão é, uma coisa é você puxar uma alavanca, outra coisa é empurrar o gordinho, né? Como empurrar o gordinho é uma interação direta, você está vendo ali a pessoa, a tua decisão é outra. E, aliás, tem uma certa ironia nesse desenho do experimento do gordinho, que eles descrevem como Fat Man, porque, na verdade, a bomba atômica de Hiroshima era chamada de Fat Boy, né? Era o Fat Boy. Mas, em suma, decisões morais bastante difíceis, eu achei um exercício muito interessante, eu convido vocês a darem uma olhada. E eu, pegando um pouco carona nessa nossa dificuldade com algumas questões, tem um artigo aqui bacana do Bill Gates. O Bill Gates tem um blog, chama Gates Notes. Eu comi bola, eu não vi. Engraçado porque eu assino o Twitter do Bill Gates, assino tudo, mas não vi, comi bola. Mas a questão é a seguinte, minha gente, é o seguinte, coronavírus é uma desgraça, entendi. Mas acontece que tem uma outra desgraça muito maior vindo e a gente não está se mexendo. Que desgraça é essa? As mudanças climáticas. Simples assim. E aí ele mostra que, na verdade, a letalidade das mudanças climáticas vai ser muito maior. E daqui a 40 anos, 2060, 2100, vai ter muito mais gente morrendo por causa do clima do que morrendo por causa do coronavírus. A questão é, vamos fazer alguma coisa a respeito ou não? Vale lembrar que o Bill Gates, em 2015, se eu não me engano, tinha feito uma palestra num TED, uma palestra sensacional, se vocês quiserem eu dou o link de novo, e que naquele momento ele alerta, gente, provavelmente teremos uma pandemia em breve, ou a gente se estrutura para isso ou a casa vai cair. E ele inclusive estima qual seria o prejuízo mundial, na ordem de trilhões de dólares. Pois bem, o Bill Gates, que, né, que é o cara mais rico do mundo, com uma visibilidade gigante, ele não conseguiu mover uma palha, né? Ninguém nem aí para essa questão, e a pandemia acabou acontecendo. Ele está fazendo mais esse alerta com relação às mudanças climáticas. A questão é, quem disse que a gente vai fazer alguma coisa a respeito? Sobretudo porque, e aí sou eu falando aqui, tudo indica, pelo menos para mim, que a gente tem uma dificuldade absolutamente brutal, brutal, em avaliar qualquer coisa futura. Não consegue, a gente não foi feito para isso. Eu comentei recentemente aqui sobre uma tese extremamente interessante, que a capacidade humana de planejar, de fazer estratégias, não, primeiro eu vou para cá, depois eu vou para lá, tal, teria sido um fruto do fato da gente, da nossa espécie, ter inicialmente se desenvolvido numa paisagem variada. Porque vamos imaginar, eu vou repetir um pouco a história, muita gente não deve ter ouvido, imagina. A história é a seguinte, imagina um peixe, o peixe está dentro d'água. Dentro d'água você não enxerga muita coisa, você enxerga um metro de distância e olha lá. Né? Mais do que isso você não enxerga nada porque a água não ajuda muito. Então um peixe, ele vive apavorado. Porque a hora que aparecer um predador, ele não tem muito tempo, ele não tem o que fazer a não ser fugir ou se esconder, porque o horizonte dele é muito curto, né? O horizonte é um peixe no meio da água, cara, ou ele faz um cardume gigantesco para, né, pelo menos não tirar o palitinho curto, mas a vida do peixe é essa, não adianta, ele não tem o que planejar. Mas aí ele coloca o seguinte, à medida que os peixes saem da água, a hora que ele bota o olhinho para fora, né, na atmosfera, ele de uma hora para outra ele começa a enxergar longe. Ele não só vê se tem algum predador lá longe, como se tem comida em algum lugar lá longe. Então o horizonte desse cara se amplia. Então provavelmente as espécies que vieram para a Terra começaram a ter que aprender a interagir com um ambiente muito mais amplo. E o que ele coloca assim, bom, se a espécie foi para o meio da selva, na selva você também não enxerga muita coisa, né? É tudo muito escondidinho, então o lance ali é você ficar de butuca, então você é um predador que se esconde ou você é uma presa que se esconde. Agora, quem está numa savana, que também não tem para onde correr, é um jogo de velocidade, você tem gazelas, guepardos, é um jogo de velocidade, quem for mais rápido ganha. Mas existem paisagens que são mais mistas. Tem ali um morrinho, tem ali uma árvore, tem ali um matinho. Então, numa paisagem que é assim, meio diversificada, você começa a pensar, pô, aquela corça, ou corça, sei lá como chama, corça para mim parece o carro, mas aquela corça, aquela gazela está lá. Bom, se eu vier primeiro por esse matinho, entrar por esse buraco aqui, passar atrás daquele morrinho, você começa a planejar no espaço, em cima daquilo que você está vendo, você consegue desenhar uma estratégia no espaço. Então, é sobreviver num ambiente que tem essa topografia um pouco mais variada, teria ajudado a gente a ser capaz de planejar as coisas. Mas o que acontece, isso é para planejar num curto prazo, quase aquilo que você está vendo. Como é que você... A gente não foi... Não teve nenhuma razão para a gente evoluir alguma coisa no nosso cérebro para lidar com o futuro ou aquilo que você não vê. Então a gente avalia muito mal o que a gente não vê. A gente é completamente incapaz. As pessoas fumam, mesmo sabendo que elas vão ter problemas. As pessoas fazem coisa de louco, mesmo sabendo que lá para frente isso vai ter um risco. Elas se alimentam mal, mesmo sabendo que a saúde vai para o saco. A gente é um lixo, né? Em termos de... Então está aqui o Bill Gates, racionalmente, como um bom homem do iluminismo, tentando chamar a nossa atenção, tentando nos comover para um futuro que a gente ainda não enxerga, né? Então ele está se deparando, na verdade, com uma limitação da nossa capacidade cognitiva, que talvez seja fruto da evolução. E aí eu vou pegar carona nisso. Ontem ou anteontem eu comentei sobre fim de civilizações e tal, e tem um podcast da BBC que eu gosto bastante, que chama The Forum, o Fórum, né? Por coincidência, Fórum, você pensa em Roma, as ruínas do Fórum Romano, mas não, podcast fala de tudo, mas nesse episódio eles realmente falam do Império Romano, é uma coincidência. E a questão é, o Império Romano caiu, tá bom, eu sou muito ruim de datas, mas ontem eles me lembraram que a queda do Império Romano foi em 476, eu não ia lembrar disso nunca, mas nem amarrado. Mas tá bom, então tem uma data para o Império Romano cair. O que que isso significa, cair o Império Romano? Você vai dormir um dia, é que nem Pompeia, né? Um dia tem, no outro dia não tem mais? Né? Pompeia é um caso à parte, porque teve um vulcão, tá? Tudo foi soterrado, não tem o que fazer. Mas como é que foi a queda do Império Romano? E aí eles convidam três especialistas, três acadêmicos, e gente, eu achei genial. Eu já comentei com vocês que a minha formação em história é relativamente capenga, né? Colégio público, ditadura, etc e tal. Então, eu juro que eu também me perguntava, falei, peraí, o que quer dizer o Império Romano caiu? Né? Como é que é o dia seguinte? Né? Como é que é um dia antes? E aí, olha, é fascinante, eu passei acho que uns dois lençóis nesse meio tempo, eu já estou começando a calcular o tempo em termos de lençóis, ou sei lá o que, camisetas na tábua de passar, mas, pois bem, bem-vindo à quarentena, né? A questão interessante aqui é o que que realmente aconteceu, o que que significa um império cair. Eu não vou resumir aqui o império, a história toda, primeiro porque eu não lembro dos detalhes, mas tem alguns aprendizados interessantes. Se você lê as fontes romanas, né, na cabeça dos caras, estava tudo muito bem, então pela nossa própria incompetência, alguém se distraiu, tal, algum Bolsonaro não fez o que tinha que fazer e a casa caiu. Né? Então se você vê as fontes que estavam envolvidas naquilo, naquele momento, você percebe que os caras não têm uma visão muito ampla do que está acontecendo. E mesmo, né, nós aqui demoramos para também conseguir avaliar tudo que estava em jogo nesse final do Império. O que fica claro, tem N historietas aqui, quem tiver interesse, por favor, ouça, porque a história é muito legal, mas a grande lição é a seguinte: Roma era um império, como foi o Império Britânico, por exemplo, né, que tinha fronteiras, né, e além dessa fronteira você tinha outras coisas. Que outras coisas? Dane-se, não sei, né, é fora do Império, tanto faz. Né, mas o que acontece é que se você pensa o Império Romano ali na Europa, você tinha uma quantidade colossal de tribos, sei lá, ostrogodos, visigodos, sei lá que diabo, tinha um monte de tribos germânicas, né, dezenas, dezenas e dezenas e dezenas. Muitos deles acabavam entrando para o Império, né, viravam soldados, viravam militares, viravam líderes. O Império Romano ele era bastante aberto nesse sentido. Mesmo você sendo um estrangeiro, você poderia se tornar um cidadão romano, mesmo sendo um gaulês, um celta, tanto faz. Né? Então, se você topasse, se você abraçasse ali a regra do jogo, você podia se tornar, fazer parte do Império. Né, então, ali na borda do Império Romano, você tem uma prosperidade rolando, porque os chamados bárbaros estavam ali negociando, enriquecendo, etc. e tal, com o comércio com o Império Romano. Pois bem, aliás, você sabe de onde vem a palavra bárbaro, né? Bárbaro é uma expressão pejorativa grega com relação aos povos que não falam grego. Como eles não falam grego, eles ficam bá, 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 bárbaro. Bárbaro é quem não consegue fazer bá, 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 porque não consegue falar grego. Aliás, vale a pena lembrar que os gregos não se consideravam gregos porque não existia a Grécia. Eles eram os povos helênicos, eram os povos que falavam a língua grega. Eles eram unidos pela língua, não existia uma nação. Pois bem, vamos voltar aqui à questão do Império Romano. Então você tinha em volta ali um monte de tribos bárbaras que não ofereciam lá muita resistência. Tá? O que acontece, os romanos não perceberam que essas tribos começaram a se organizar, começaram a se fundir, começaram a crescer. O nível dos caras também começa a se sofisticar. Ou seja, né, a base do império já não era mais a mesma. Né? O que estava em volta do império, o contexto estava mudando. E foi essa mudança de contexto que os romanos não souberam prestar atenção. Né? E aí o que acontece, obviamente, esse povo todo tem expectativas, tem exigências, começam a invadir o império, começam a enfraquecer o império, até que o império não consegue fazer frente. É lógico que o Império Romano continua em Constantinopla por muito tempo, mas o que eles colocam aqui é que o Império do Oriente Romano, ele teve mais sorte, né? Ele conseguiu criar relações com o ecossistema ali em volta deles, que eram relações mais de parceria, né? Todo mundo ganha. A relação de Roma com, né, com seu entorno na Roma, na Europa, não era tão positiva. Né? Então, pois bem, então, na verdade o Império Romano durou um pouco mais por sorte, também porque, de uma certa maneira, lidou um pouco melhor. E aí eles fazem um paralelo com o fim dos impérios, ou mesmo com uma política como a do Trump hoje, do America First. Né? Você voltar para o próprio umbigo, achar que as coisas não mudam nunca, que você acaba sendo todo poderoso para o resto da vida, só que não. Muito interessante. Eu aprendi a beça, né? Um monte de coisa que eu não sabia sobre a história romana, adorei. E aí, para quem gosta de game, eu tenho uma relação meio complicada com games. Eu nunca fui um cara de console, nunca tive Atari. Quando eu estava na Microsoft, eu comprei um Xbox, porque o Xbox... Bom, comprei porque eu estava na Microsoft, porque mas não usava aquele negócio, eu não usava para nada o raio do Xbox, acabei dando. Eu nem sei mexer direito naqueles controles engraçados, sou muito ruim. Talvez no PC, um jogo ou outro, mas é uma coisa que quando eu jogo eu me sinto culpado. Não é uma coisa que quando eu exagero nisso, eu me sinto mal. E aí eu vou confessar uma outra coisa meio banana, que é a seguinte, voltando à questão moral, né? Eu só consigo fazer o papel do mocinho, eu sei que isso é sempre, nunca existem mocinhos, mas de qualquer maneira, se eu tiver que escolher entre ser o mocinho ou o terrorista, eu sempre vou ser o mocinho. E eu nunca jogo, eu só jogo contra o próprio computador, eu não consigo jogar em rede com outras pessoas, porque não me passa pela cabeça que eu queira matar uma outra pessoa que eu não conheço. Eu não consigo, eu não jogo em rede, porque por que eu vou querer matar alguém que eu não tenho a menor razão para querer matar? Eu sei que é estranho, mas é como eu funciono moralmente, eticamente, de uma maneira bastante instintiva. E, mais ou menos nessa linha, eu tinha visto que um jogo chamado Assassin's Creed, que virou filme, se eu não me engano, tal, ele fazia umas reconstituições de época sensacionais. Eu vi o meu sobrinho uma vez, na Itália renascentista. Eu falei, não é possível, que coisa sensacional. Mas eu nunca comprei. E aí o que acontece? Saiu o Assassin's Creed, que se passa na Grécia Antiga. Aí eu comprei. Cara, maravilhoso. Nossa, uma reconstituição de Esparta, dos navios, das roupas, sensacional. Eu estava meio incomodado porque envolvia matar a gente a torto e a direito, sem razão aparente. E eu estava deixando um rastro de sangue atrás de mim. Eu falei, mas essa história está ficando meio esquisita. Né? E aí chegou um certo momento da história em que o meu personagem, que é um assassino completamente sociopata, a missão é, você vai matar os atenienses. Eu falei, não vou. Eu abandonei o jogo, eu desinstalei o jogo. Eu falei, por que eu vou matar os atenienses? Pelo amor, eu conheço. Imagina, o que eu vou fazer lá? Eu fiquei tão chocado com essa missão que eu abandonei o jogo. Não sei nem como é que continua. Mas ontem, por coincidência, eu vi no YouTube um vídeo, na verdade é um site inteiro voltado para reconstrução em 3D de Atenas. Né? Eles fazem reconstruções virtuais, né? Você faz um tour virtual mostrando, sei lá, o magnífico templo de Hefestos, que fica ali em Atenas, na Ágora, é o templo mais bem preservado. Hefestos, eu tenho um certo carinho. Aliás, vai fazer sentido, eu vou conectar Hefestos. Hefestos fazia as armas dos deuses, tá bom? Era como se fosse um ferreiro. Pois bem, Hefestos, azar, vamos guardar essa história. Então eu estava vendo um vídeo lá sobre o templo de Hefestos, e aí o próximo vídeo falava sobre a reconstituição de Atenas no jogo Assassin's Creed. Eu falei, eu não fui até Atenas porque eu tenho que matar um monte de gente, mas vale a pena ver, porque nem toda reconstituição, que é super impressionante, ela pode ser uma bela reconstituição, mas ela pode não ser historicamente correta. Então eles mostram que o Assassin's Creed, ela é uma bela reconstituição, muito impressionante, mas ela não é necessariamente correta do ponto de vista histórico. Por exemplo, quando o assassino chega em Atenas, ele chega no tempo do Péricles, né, que é quem realmente começa ali a fase áurea da democracia grega. Eles estão construindo o Partenon, que beleza, você vê a construção do Partenon, mas ao mesmo tempo aparecem templos para a Erechtheia que ainda não estava pronto. Né, começam templos que só iam ser construídos algumas gerações à frente. Mas de qualquer maneira, é interessante assistir. Ainda mais agora acho que eu estou pensando em rever o jogo, vou ver se eu consigo ir para Atenas sem matar ninguém. Né? Quem sabe, né? Pelo menos eu vou ver Atenas de uma perspectiva completamente diferente. E eu falei do Hefestos e das armas dos deuses, mas tem um artigo que eu achei sensacional aqui no MIT, que é o seguinte, as estatísticas do Radinho são um pouco, como eu hei de dizer, um pouco frustrantes. Quando eu vejo a proporção de mulheres que acompanham o Radinho, infelizmente é muito baixa, mas é muito baixa. Numa faixa etária um pouco mais alta, até que tem mais, mas gente novinha, putz, aqui é um clube do Bolinha, tem muito pouco, eu não sei porquê, né? Mas curiosamente tem muito mais homens do que mulheres ouvindo o Radinho. Pois bem, então, levando em consideração essa audiência, mas se bem que essa audiência majoritariamente masculina, eu vou falar de um problema que deve afligir a muitos: lâminas de barba. Lâminas de barba, tá? Lâminas de barba duram pouco, não duram muito. Chega uma hora, eu fiz isso recentemente, olhei e falei, cara, isso daqui não dá mais para usar, fui lá, peguei uma nova e tem aquela sensação maravilhosa de você usar uma lâmina nova. Pois bem, a questão é, se a lâmina é feita de aço, por que que ela gasta com pelo, com barba? A sua barba não é feita de, sei lá, titânio, sua barba não é feita de sei lá do que. Sua barba é barba, é cabelo. Por que que o cabelo faz com que uma lâmina de aço fique cega? E o que acontece é que um professor do MIT, um cara de ciência dos materiais, que obviamente faz a barba com uma certa frequência, ele se perguntou por que diabos a lâmina fica cega? E ele resolveu fazer todo um trabalho de investigação com microscópios, câmeras, etc. e tal, para entender o que estava acontecendo. A primeira hipótese era desgaste, né? De tanto ficar ali cortando, a lâmina se desgasta, ela fica rombuda, ela perde o gume. Mas, na verdade, ele descobriu que o problema não é tanto esse. O problema, e aí eu gosto muito de, eu vou confessar, eu gosto muito de metalurgia e eu gosto muito de cutelaria. Eu tenho um relativo fascínio por espadas, facas, sempre gostei, desde criança, coleciono, tenho algumas peças interessantes aqui, leio a respeito. E metalurgia é, falando em coisas complexas, é um negócio muito cabeludo, porque você fazer uma liga metálica com certas propriedades é uma coisa que parece alquimia culinária, é difícil, porque tem não só os metais envolvidos, mas a temperatura, os cristais que eles formam, a maneira como você tempera para aumentar a rigidez. Cara, metalurgia é fascinante, né? E tem, para quem gosta de facas, então, a quantidade de tipos de aço disponíveis com metalurgia do pó é uma coisa insana. Pois bem. Então, o que acontece? Quando você vê aço de perto, num microscópio, na verdade, o aço ele nunca é homogêneo. À medida que os átomos eles vão se organizando, eles vão se organizando em cristais. Só que como todo mundo começou ao mesmo tempo, cada um começa numa certa direção, tem uma hora que um tromba no outro e cada um está para um lado. E quando você vai ver, ao invés daquilo ser uma coisa homogênea, na verdade, aquilo parece um mapa da Europa nos Balcãs, né? Ele é tudo, você tem pequenas areazinhas que são chamadas de, como é que é chamada isso? E agora grãos, é chamada de grãos, é como se fosse, imagina cuscuz de tapioca, que você pega aqueles grãos, compacta, então é isso, parece tapioca, então são grãozinhos, e esses grãozinhos, o tamanho deles, o quanto, tudo isso interfere nas propriedades do metal, tá bom? O que acontece? O que esse cara percebeu é que à medida que a lâmina vai cortando o pelo, dependendo do ângulo, dependendo de uma série de coisas, toda a lâmina, entre esses grãozinhos, elas têm pequenas fissuras, pequenas rachaduras. Tá? Com o corte, essas rachaduras começam a se aprofundar e você começa a lascar a lâmina, lascar de uma maneira microscópica. Então não é que a lâmina está ficando cega, ela simplesmente está rachando e quebrando, e num nível muito pequeno. Muito interessante, as imagens são bem impressionantes, e o cara agora vai tentar imaginar uma maneira de criar uma lâmina que, seja por tratamento térmico ou processo produtivo, ela não tenha essa fragilidade. Ele até fala no impacto ambiental, e na verdade isso é uma coisa que eu sempre penso. Toda vez que eu vou jogar fora as lâminas do meu aparelho, eu pergunto para minha mulher, a gente recicla? Aí você olha aquela cápsula, é uma cápsula que mistura plástico, uma fita sintética com 5 lâminas de aço. Aí você fala, cara, acho um negócio muito pequenininho, né? Tem 3 centímetros aquilo. Você joga fora, né? Então, ó, tá vendo? Um cara que olhou para o cotidiano com outros olhos, né? E descobriu aí caminhos possíveis de inovação. Eu achei muito legal. Uma coisa que eu falando em Bill Gates e falando em cotidiano, uma coisa interessante aqui, 2 ou 3 artigos que também conectam com a questão que o Bill Gates colocou da mudança climática. Ok, todo mundo em quarentena, todo mundo em casa, então em princípio, a gente não está gerando tantas emissões, o clima, né, quem sabe, não, o impacto da quarentena tem sido pífio, alguma coisa como 8, 10%, depende de como você analisa. Então, o impacto desse tempo todo que a gente ficou trancado em casa é muito baixo. Isso vai talvez evitar que a gente aqueça 0,01 graus, ou seja, nada. Porque a gente continua consumindo energia elétrica, em alguns países isso utiliza carvão, a gente continua tendo navio de lá para cá, avião de lá para cá, transportando coisas, caminhões. Então, não. Então, se a gente realmente quiser fazer alguma coisa a respeito do clima, tem que ser alguma coisa mais drástica. Não adianta diminuir. Achar que diminuir o ritmo melhora, não basta. A quarentena por si só não teve efeito praticamente nenhum. Ok, o céu parece que está mais azul, tem mais passarinhos aqui, a cidade está mais silenciosa, mas na verdade o nosso impacto ambiental é muito mais invisível e muito mais, né, generalizado do que aquilo que a gente enxerga. Então, se a gente quiser, e aí o Bill Gates dá alguns caminhos, pelo amor de Deus, vamos começar a investir em coisas novas, energias limpas, novas maneiras de consumir, novas maneiras de gerar embalagem, qualquer coisa. E aí ele vai dando uma série de orientações e ele coloca uma coisa típica, né, desse trabalho fabuloso que o Bill Gates vem fazendo: por favor, temos que criar soluções que ajudem os países pobres. Porque não adianta chegar, né, falar, olha, o país pobre, você não vai poder se desenvolver porque senão vai poluir o mundo. Falou, cara, vou ficar aqui na lama só porque vocês ricos poluem que nem uns loucos. Não pode. Então, é extremamente interessante. Ou seja, ele está colocando uma perspectiva moral na história. Né? Os países ricos com uma obrigatoriedade moral de fazer diferença. Eu achei isso muito legal. Aliás, falando em Bill Gates, uma notícia um pouco, sei lá, chata. Na África, malária. Malária mata 400 mil pessoas por ano, é brutal. E várias drogas, né, incluindo a famigerada cloroquina, estavam fazendo efeito contra a malária, e uma delas se chama Artemisinina, ok, Artemisinina, não vou esquecer mais por 3 segundos. Ela tinha um efeito bastante promissor, mas o que acontece, obviamente a evolução não para, parasitas têm, né, não fazem mais nada o dia inteiro, e aí os parasitas estão começando a desenvolver imunidade, resistência contra Artemisinina, ou seja, não bom, né? Não bom, o que significa que realmente os problemas não param quietos, né? Eles não ficam esperando as coisas acontecerem. E acho que meio para encerrar, tem um artigo interessante aqui. Vou complementar. Acho que alguns episódios atrás eu comentei sobre a questão do lixo atômico, eu comentei sobre aquele desafio, que é como é que você sinaliza um depósito de lixo nuclear de uma maneira que isso seja legível, né, inteligível daqui a 10 mil anos. Né? Como é que o povo daqui a 10 mil anos vai saber que lá tem coisa ruim? Né? Pois bem, naquele momento eu comentei sobre a fusão nuclear. Né? E o que é muito interessante, tem um artigo aqui questionando até que ponto fusão nuclear vai salvar a gente e tal. E aí ele dá, o que é muito interessante, alguns números que eu não sabia. Você tem hoje 450 usinas nucleares no mundo, gerando lixo atômico. A questão é onde é que esse lixo atômico vai parar. Não só da onde vem o urânio. Eu comentei aqui da história do Congo, acho que foi ontem, né? Congo, coitado, o Congo foi... Imagina, você quer um país que foi realmente sacaneado na história, é o Congo. Congo, né, da onde saiu grande parte do urânio usado na Guerra Fria. Pois bem, agora você extrai urânio de outros lugares e, sobretudo, de comunidades indígenas, de reservas naturais. Isso tem um impacto em comunidades mais pobres, que são expostas. Então, fala aqui, por exemplo, dos navarros, que são nativos norte-americanos. Os navarros estão lá numa reserva que está toda contaminada com urânio, o governo não faz nada a respeito, porque ali era uma extração de urânio. E o Trump, que é um absoluto sociopata, né, aquele cara que certamente ia abrir o peito do assessor com uma faca, se ele soubesse, né, acho que ele o Trump está acostumado a que os outros cortem a comida para ele, provavelmente. O Trump está pensando, inclusive, em minerar o Grand Canyon. Por que não? Né? O Grand Canyon está lá, ninguém está fazendo nada, tá, é grande, é velho, por que não? E aí tem só uma história interessante aqui. Ou seja, eu gostei desses números, eu não sabia que eram 450 usinas nucleares no mundo gerando lixo tóxico sem parar. Isso é bastante curioso. O que mais que tem? Da Curiosity eu já falei. Tem um artigo aqui meio, para quem gosta, realmente não é o meu caso, mas é maconha. Maconha não é bom para o coração. Ponto. Tem um estudo aqui, está na CNN, um estudo envolvendo aqui um monte de gente, blá, 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 blá. A questão é, na hora que você fuma alguma coisa, e tanto faz se é maconha, ou seja, qualquer coisa, você fumou alguma coisa, isso provoca reações no seu pulmão e isso acaba afetando o seu coração. Então tem aqui um estudo gigante dizendo que o consumo de maconha ele não faz bem ao coração. Eu sei que para quem gosta não vai fazer diferença nenhuma, como eu já falei para vocês, a gente tem uma absoluta inépcia natural para lidar com as consequências dos atos, né, dos atos presentes no futuro, mas tá bom, tá colocada aqui a dica, né? Se alguém daqui a 30 anos lembrar, eu acho que o René falou, que bom então, pois bem, tá aí, fica o link, né? A internet não esquece, a gente esquece, a internet não. Mas acho que, o que, que eu tenho para encerrar? Eu acho que está legal, eu acho que eu gostei muito. Se vocês tiverem tempo de ouvir essa história de Roma, eu acho bacana. E o artigo, e o vídeo também sobre o dilema, né, moral aí dos museus, eu também acho legal. Aliás, eu vou fazer um parêntese aqui. Eu morro de inveja de países em que você consegue colocar alguns tipos de discussão, alguns tipos de debate. Aqui, por alguma razão qualquer, como é tudo meio ação entre amigos, né, a gente nunca debate. Né? Todo jogo é meio combinado, os painéis é tudo marmelada, as pessoas combinam as questões antes. A gente é uma cultura avessa ao confronto, não só a nossa, várias outras culturas, sei lá, asiáticas, várias culturas latinas também são avessas ao confronto. E o quanto a gente perde com isso? Né? Um dos programas que eu mais gosto, um dos podcasts que eu mais gosto na BBC, é justamente o que chama The Moral Maze, o labirinto moral. E o que ele faz, ele tem, sei lá, um painel que é fixo, né, de especialistas de várias áreas, e eles trazem convidados para debater questões morais. Eu vou dar uma lista aqui, ó. O último que eu estava ouvindo era sobre a morte das cidades, se as cidades devem morrer ou não. Tem um aqui que agora eu vou ler, que é A Moralidade do Império Britânico, Como a Gente Educa, Jogo. E os debates são intensos, tem muito confronto, tem perguntas duras. Cara, mas a gente consegue enfrentar e repensar as coisas. Por que que a gente não consegue? Isso até tem uma questão meio autobiográfica na história, porque o fato de eu sistematicamente trazer à tona alguns assuntos, ou ser transparente com relação a alguns mitos, isso, voltando ao bendito mercado de palestras que eu comentei no começo, isso é quase um suicídio, né? A gente tem uma cultura absolutamente avessa a esse tipo de coisa que a gente está fazendo aqui. Acho que é por isso que nós somos raríssimos. Acabo de descobrir a razão pela qual a gente sempre, sempre, sempre vai ser um podcast de nicho. Bom, raríssimos. Muito honrado pela companhia, muito honrado pelos mimos naqueles cafés que estão sendo pagos no coffee.com, muito legal. Como sempre, os links estão todos lá no radinhodepilha.com. Eu criei um canal no Telegram, eu vou dar o link aqui, que aí é bom, você não precisa nem dar o seu celular, você só acompanha, né? Porque aí todo dia eu publico o episódio lá. Tem N maneiras da gente seguir o Radinho, e eu fico super feliz quando alguém compartilha ou divulga o Radinho, porque, de novo, é orgânico, eu não ganho dinheiro com isso, eu não invisto dinheiro nisso, quer dizer, eu não faço mídia disso, eu não compro follower, nada. O Radinho é praticamente que nem tofu, né, nutritivo, orgânico, talvez um pouco sem graça, né, mas o Radinho vai aonde vocês levarem. Um grande abraço, cuidem-se, por favor. Aliás, vou fazer aqui, não sei se alguém já deve ter desligado, não faz mal. A questão é a seguinte: um dos riscos dessa pandemia é que ela está durando tanto que você acha, bom, se não aconteceu nada até agora, não acontece mais. Esse é um viés cognitivo horroroso, porque, na verdade, eu acho que a nossa percepção do mundo ela é fundada num tipo de probabilidade chamada probabilidade bayesiana. Ok, lá vamos nós com matemática, mas a questão é a seguinte: provavelmente é assim que o cérebro funciona, tá bom? Você nasceu no mundo, você é um homem das cavernas e o sol nasce de manhã. Eu falo, nossa, que estranho, nasceu o sol de manhã, por que será? Aí no dia seguinte o sol nasce de novo. Aí você fala, ô, algo me diz que a chance é alta. Depois de 3 mil vezes o sol nascendo todo santo dia, você fala, cara, é isso, o sol vai nascer todo santo dia. Quanto mais as coisas reforçam, né, aquilo que você sabia, mais você acredita naquilo que você acreditava. O reforço aumenta a crença, certo? Certo. Só que algumas coisas, vamos imaginar, você jogou uma moeda, cara, jogou 2 vezes, cara, jogou 3 vezes, cara. Se jogar 5 vezes, cara, você fala, cara, eu tô com sorte, eu vou jogar de novo e vai dar cara. Não necessariamente, porque cada vez que você joga a moeda, você não tem nada a ver com o que aconteceu antes. Toda vez é a primeira vez. existem, esse é o tipo de coisa que a gente chama de independente. Cada jogada de moeda é uma jogada. Então, se ontem, se durante 3 semanas você não pegou Covid, nada impede que você pegue amanhã. Nada, absolutamente nada. Né? Se você, até agora não aconteceu nada, não vai acontecer mais. Não é perfeitamente possível que aconteça. Então, não se deixem iludir por essa ilusão, né, de continuidade ou de sorte, ou de seja lá o que for, porque o cenário só piora. Nós estamos com mais de 1.200 mortes por dia. Isso é uma morte por minuto. Isso significa que a gente está cercado de gente contaminada. Então, por favor, eu acabei de perder gente querida, meu pai quase foi, a cuidadora também quase foi. Gente, cuidado. Não se deixem, não caiam na ilusão, eu vou seguir meu coração. O nosso coração foi feito para várias coisas, menos para avaliar o futuro. Um grande abraço e até amanhã.